Nós estamos no finalzinho do mês de julho, mas o nosso assunto hoje na CBN Saúde é o julho amarelo. É um alerta aos cuidados contra as hepatites virais. A campanha mundial é celebrada hoje, dia 28 de julho, e a gente vai conhecer os tipos da doença, como nós podemos nos prevenir, quais são os tratamentos. Para falar sobre tudo isso, nós estamos ao vivo agora com o coordenador do Ambulatório de Hepatologia do Hospital Universitário de Maringá, o médico hepatologista Écio Alves do Nascimento. Bom dia, doutor.
Bom dia, tá ouvindo bem?
Sim, conseguimos te ouvir bem. A gente queria primeiro começar falando um pouquinho sobre os tipos de hepatites virais, né? E o porquê que é tão importante a gente ter uma data no calendário para falar sobre isso, para reforçar esse assunto.
É, principalmente para lembrar a população de que essas doenças existem, né? Porque muitos não se atentam a vacinações e prevenção, etc. Então é importante ter um dia específico, mas todos os dias são importantes. A hepatite viral, a gente classifica pelas letrinhas, né? Então, hoje já se conhece de A até H, para você ter uma ideia. Mas as mais importantes que a gente tem diagnóstico clínico é A, B, C, D e E. Sendo que a hepatite B e C são as mais predominantes aqui no nosso país, né?
A gente tem uma população muito grande aqui, segundo os dados do Ministério da Saúde. Essa doença, as hepatites virais, acometem mais de 700 mil pacientes aqui no nosso país. E como você disse, né, doutor, são vários os tipos. Quais são as principais diferenças entre os tipos de hepatite?
Isso, então, assim, todos são vírus, né? Então, para a população, as hepatites virais são vírus, não são bactérias, então às vezes as pessoas confundem. Então, são vírus. E o modo de transmissão delas são muito diferentes. Então, por exemplo, a hepatite B e C, ela é transmitida principalmente por sangue. Então, agulhas contaminadas, seringas contaminadas, até salão de beleza, às vezes é perigoso, né? Espátulas, cortadores de unha. Então, toda essa prevenção no dia a dia, a gente tem que ter também, porque ela pode ser transmitida por esses dados. A hepatite B de bola, também ela tem a via sexual, como se fosse o HIV, é o mesmo modo de transmissão, né? Já as hepatites A e E, ela é pela boca. Então, nível de contaminação da água ou de alimentos faz com que você pegue essas hepatites. A hepatite E, ela está recém-chegada no Brasil, né? Ela é uma hepatite que está vindo dos outros continentes, Ásia e África, para cá. E a incidência dela tem, assim, mantido pequena ano a ano, mas com uma tendência de alta, que é uma coisa que a gente não tinha antes nos bancos escolares, né? A E de elefante. A hepatite A, por outro lado, ela, em alguns estados do Brasil, ela faz parte do calendário de vacinação. Mas aqui no Paraná, por exemplo, Maringá não faz parte. Porque se considera que a gente tem dados de saneamento excelentes, então ela foi deixada de lado nos últimos anos. Mas a gente tem visto que tem aumentado o número de casos dessas hepatites aqui, principalmente no Paraná. E o Brasil também está aumentando. Tem dados aqui para a gente ver que tem no Ministério da Saúde, no portal gov.br, onde tem lá assim, painel de hepatites virais. Então, para você ter uma ideia, a hepatite A de 2012 a 23, a gente teve 32 mil casos no Brasil. No Paraná, em 2023, foram só 57 casos. Mas este ano, por exemplo, em 2026, só no meu consultório eu vi 6 casos. Então, a gente está vendo uma tendência de aumento da hepatite A no estado do Paraná. Então, isso é um indicativo de que a Secretaria de Saúde, o próprio governo do estado, já poderiam colocar como obrigatória no calendário vacinal essa hepatite A, né? Que é uma reivindicação que a gente faz há bastante tempo na sociedade de hepatologia e infectologia. Porque Maringá, por exemplo, não vacina para A, geralmente as crianças, né?
Doutor, e como é o trabalho aí no ambulatório de hepatologia do HU?
Então, esse ambulatório de hepatologia, ele é para todas as doenças de fígado, não é só hepatite viral. Então, a gente atende os casos das outras hepatites, né? Porque as pessoas acham que hepatite é só vírus. Mas a gente tem muitas hepatites autoimunes, que são bastante prevalentes. As hepatites que levam à doença do fígado, como o fígado gorduroso, né? Alguns pacientes necessitam de intervenção, senão vão caminhar para a cirrose. E além de todos os casos de cirrose do município que abordam o hospital universitário, por exemplo, com complicações, a gente começa a abordar lá nesse ambulatório também. Então ele é bastante amplo, não é só hepatite viral.
O senhor mencionou a questão da hepatite B e C, e a cirrose é uma das consequências, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do diagnóstico, né? Então, de notar que algo tá diferente no corpo, quais são os primeiros sintomas de que algo pode não estar bem, e a importância do tratamento para que o quadro realmente não evolua para isso, né?
Então, a hepatite B e C que levam a cirrose, se não tratadas, toda pessoa que tem mais de 45 anos é indicado fazer a dosagem, mesmo que não tenha nenhum sintoma. A maioria das pessoas não terão nenhum sintoma, só serão detectados em exame de rotina. Então, para as pessoas que têm essa idade, que nasceram numa época em que não existia nem o diagnóstico da hepatite C, por exemplo, não se sabia nem como é que era o vírus, é aconselhável fazer o diagnóstico precoce, né? Então, assim, exames de sangue normal. Então, você procurar o seu médico na rotina, solicitar a eles o painel da hepatite B e C, pelo menos, que porque nem todos pedem e as pessoas não sabem que existem, né? Então, assim, hoje em dia o tratamento existe. A hepatite B, ela é um tratamento contínuo para toda a vida, mas, assim, um comprimido por dia, quase que ausência de efeito colateral, mas impede o desenvolvimento da cirrose, né? A hepatite C foi um grande desafio nos últimos anos, um tratamento muito difícil, mas ela foi finalmente, assim, de 2015 para cá, surgiram medicamentos que conseguem eliminar a doença em 98% a 100% dos casos. Então, assim, a gente vê que a hepatite C é uma doença em decaimento, bastante importante, com tratamento bastante eficaz, mas como nesses últimos anos a gente teve muitos casos, a gente tem muitos casos de cirrose por hepatite C. Quer dizer, não foi abordado a tempo, e esses pacientes então agora vão sofrer com a consequência da cirrose em si. O vírus nós já eliminamos, a medicação já eliminou, mas deixou a sequela, né, que é a cirrose.
Falando sobre o tratamento, né, como ele é feito, você mencionou aí que há casos como a hepatite B que é por toda a vida, esse tratamento está disponível pelo SUS, esses exames para detecção também podem ser feitos de maneira gratuita?
Exatamente. Então, assim, todo diagnóstico, se você for na unidade básica de saúde ou nos ambulatórios recomendados, todo o diagnóstico é feito pelo SUS e todo o tratamento é feito pelo SUS. Então, mesmo pacientes particulares de convênios que você detecta o vírus, você só vai conseguir o medicamento via SUS, né? Porque alguns são muito de alto custo, principalmente da C. Então, todos eles são disponibilizados pelo SUS de forma gratuita, sem nenhum custo para o paciente. E é, assim, é bem regular o fornecimento, né? Dificilmente há dificuldades como falhas e tudo mais, né?
Agora vamos falar sobre prevenção. O senhor já deixou muito claro a importância da vacinação. Quais são as outras formas que nós temos para nos prevenir e não nos expor tanto a risco aí de contrair um desses tipos de hepatites virais?
Então, o principal que a gente vê em relação à hepatite A é água e alimento, né? Então, lavar bem os alimentos e ter uma água de fornecimento dita assim, tratável, né? Tratada. Muitas pessoas adquirem hepatite A quando viajam fora do Paraná, né? No caso aqui de Maringá. Então, você vai para o norte, nordeste, e frequenta restaurantes ou lugares onde o saneamento não é adequado, às vezes as pessoas voltam de lá com a hepatite A e trazem para cá. Então, a prevenção seria mais esse cuidado. Em relação a B, é vacinação. A C não existe vacina, mas a B existe, então os pacientes podem se beneficiar com a vacinação prévia. Tanto a B quanto a C é uso de como ela é transmitida por via parenteral, então sangue contaminado, então agulhas, seringas, materiais, todo material que é penetrável, né? Hoje em dia tem um enfoque muito grande em salões de beleza, né? Então é aconselhável que cada pessoa que vá ao salão tenha o seu próprio material, né? Principalmente aqueles cortantes, né? Que eu acho que são espátulas, porque às vezes você faz ferimento e esse ferimento pode ter o vírus e ainda uma outra pessoa esse vírus pode penetrar. Então tem que ter esse cuidado também. E a B também é via sexual. A C quase não tem importância sexual, tá? Mas a B sim, a B é como o HIV. É o mesmo modo de transmissão. Então, via sangue e via sexual também. Mas a B tem a vacina, né? Então as pessoas têm que ficar atento a isso. Já o HIV e a C não existe vacina. Então a prevenção ela continua para todos, né? É o mesmo modo de transmissão.
Para a gente encerrar, doutor, o senhor deixou muito claro, né? Às vezes os sintomas demoram muito a aparecer, uma doença que chega silenciosa e que esses sinais, quando se percebem, muitas vezes é porque realmente já houve um comprometimento de alguma parte ali do corpo, já está mais sério, já está evoluindo, de repente, para uma cirrose. Então, qual é realmente a orientação? A gente ainda sabe que muita gente só procura o médico quando está doente, né? Quando os sintomas já apareceram, apareceram fortes ainda, porque os primeiros a gente tende até a minimizar. Ah, não, não é nada, isso deve sumir logo, né? Então, quais são os pontos de atenção para que a gente realmente haja preventivamente ali para identificar antes mesmo dos primeiros sinais aparecerem?
Então, a hepatite A, que é essa que está voltando assim, a ter mais casos, ela é uma hepatite que dá muito sintoma digestivo. Então, náusea, desconforto abdominal, uma fraqueza. E a pessoa vai ficar amarela, né? Então, a hepatite A geralmente deixa a pessoa amarelinha. Então, o primeiro sinal é procurar uma ajuda médica. A hepatite A é uma doença que não há tratamento, sabe? O tratamento é suporte. E em torno de 2% dos adultos vão a óbito com essa doença. Então, ela assim, é uma doença que preocupa, principalmente em adulto. A B e a C realmente não tem sintoma, é muito raro. Eu nunca tive um paciente que chegou e falou, olha, eu estou tendo tal e tal sintoma, e aí você foi pesquisar e descobriu uma hepatite B ou C. Na verdade, a gente só descobre em exames de rotina mesmo, né? Ou quando ele já tem a doença propriamente dita, né? Ele já está lá com cirrose, ele faz uma descompensação, aí você vai ver. É uma hepatite viral que está ali por trás, mas ela já está ali há 20, 30 anos com esse paciente. Então, o alerta é esse. Como as três principais é A, B e C, hepatite A é água e alimento contaminado. Os sintomas principais é digestivo, dor abdominal, náusea, vômito, fraqueza. A hepatite B e C, detectar em exames de rotina. Quem tem mais de 40 anos, pedir para o médico solicitar o exame, mesmo que não tenha nenhuma queixa. E aí, uma vez detectado, o tratamento é disponível no SUS de forma gratuita e o paciente tem uma chance enorme de ficar livre dessas doenças, né? Esse é o recado.
Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua participação conosco aqui essa manhã.
Obrigado, bom dia, até mais.
Nós conversamos com o médico hepatologista Écio Alves do Nascimento, que é coordenador do Ambulatório de Hepatologia do Hospital Universitário de Maringá, sobre a importância da gente falar, estar atento aos tipos de hepatites virais. Essa campanha termina agora no junho amarelo, o mês está terminando, mas esses cuidados precisam ser mantidos por toda a vida. Então, se você teve algum sinal ali de desconforto abdominal, não está tão legal, viajou para algum lugar diferente, procure o médico. Se você passou dos 40, reforçando aqui, como disse o doutor, faça os exames de rotina para identificar realmente se está tudo bem e, se for necessário, há tratamento disponível.